Nosso convidado aqui é um cara que sabe demais do futebol sul-americano, demais mesmo. Especialista, estuda, vive para estudar o futebol sul-americano, jornalista Josa Novares, para repercutir o sorteio da Libertadores. Antes da gente esmiuçar, sobretudo, a dupla Grenal, Josa, de forma geral, Palmeiras se deu bem, Inter não. Como é que dá para resumir esse sorteio feito hoje? Bem-vindo, obrigado, boa noite.
Boa noite, meu querido. Veja, o Palmeiras, ele vem tendo sorte desde antes do primeiro sorteio, né? Caiu num grupo muito tranquilo, né? Enfrentou um Bolívar que vive um dos seus piores momentos no cenário boliviano, inclusive, um clube que está com problemas seríssimos lá na Bolívia. Pegou também um time da segunda divisão do futebol da Argentina, que no momento está mais preocupado em não cair para a terceira do que estava preocupado com o Libertadores. Então só teve mesmo o Guarani, que foi uma equipe que deu certo trabalho para o Palmeiras. Então foi um grupo tranquilo e agora pegou um rival, um adversário, que embora seja campeão do Equador, é um adversário bem mais tranquilo do que outros, e também no próprio chaveamento vai ter vantagens daqui para frente, caso passe por essa equipe, atual. Então eu acho que o Palmeiras, na verdade, ele teve muita sorte mesmo, né? Apesar de que tudo isso em tese, né? Agora, de fato, Atlético, né? O Furacão, o Internacional e o Flamengo sofreram demais com esse sorteio, né? Inclusive, daqui para frente também, tanto o Flamengo quanto o Inter vão sofrer demais com esse sorteio. Um sorteio muito difícil, muito complicado para o Flamengo, sem dúvida alguma.
Pois é. A gente vê o adversário do Palmeiras, naturalmente a gente trata como, olha, o Palmeiras foi o que se deu melhor. Que tipo de surpresa o Palmeiras pode ter nessa fase, Josa, e cuidados naturalmente deve ter com esse adversário, o Delfim?
Olha, veja, o Delfim faz parte de um número enorme de clubes pequenos e médios do futebol equatoriano que, alguns anos atrás, começaram vários projetos de organização institucional. Começaram a investir em canteira, investir em contratação. São clubes que gastam muito pouco dinheiro para formar suas equipes. Delfim e Macará, que é um outro time aí pequeno que tem aparecido na Libertadores, são equipes, né, clubes, que quando tem janela de transferência para comprar jogadores, eles marcam ali uns 3, 4 perfis de jogadores e fica esperando até o último segundo para fechar a janela. Quando ninguém quer mais esse jogador, ele vai lá e busca esse jogador, que geralmente vem de graça, né? Chega de graça, sem custo nenhum. Através de políticas como essa, esses clubes têm conseguido muito dinheiro, e esse dinheiro está sendo investido cada vez mais em estrutura. Não é à toa que Delfim foi campeão do Equador, né? No cenário que tem a LDU, que é um grande clube do país, tem o El Nacional, que é um grande clube do país, embora esteja adormecido, de certa forma, tem o Barcelona de Guayaquil e o Emelec, que são gigantes, né? Então, nesse cenário, o Delfim foi campeão do Equador. Esses clubes pequenos, eles são clubes que têm equipes de profissionais muito grandes e voltadas para o estudo dos seus adversários. Então, todos os problemas do Palmeiras vão ser detalhados por essa equipe e levados para o técnico do Delfim. Dentro de campo, o Delfim pode aprontar uma surpresa para o Palmeiras da seguinte maneira. O Delfim é uma equipe que estuda muito o seu adversário em campo, expõe muito o adversário para jogar, para ser protagonista. Ele dá campo mesmo para o adversário, ele cede a bola mesmo para o adversário e fica esperando pelos contragolpes. Eles são especialistas em encontrar esses espaços que são deixados por aquelas equipes que, quando estão trabalhando no campo ofensivo, costumam deixar muitos espaços. E aí ele se aproveita disso nos contragolpes. É uma equipe que não é boba. Apesar de ser um adversário, em tese, tranquilo para o Palmeiras, é um adversário que, se o Palmeiras não colocar o seu protagonismo dentro de campo, pode ser superado, sim, por que não, por essa equipe equatoriana.
Perfeito. Bem, focando nos clubes gaúchos, Josa, Guarani do Paraguai, adversário do Grêmio, e já projetando o chaveamento também. Quais são as condições para o Grêmio? O que se pode falar mais desse Guarani, que até fez uma campanha bem, bem interessante, estava no grupo do Palmeiras, embora não tenha tanta tradição no futebol sul-americano, e é a quarta força, talvez, do futebol paraguai.
Sim, sem dúvida. O Guarani, na verdade, ele tem hoje... A grande decepção, né, foi do Paraguai, foi o Olímpia, fez um vexame enorme no país. Vexame no país, quem costuma praticar é o seu. O Olímpia não costuma ter esses vexames, né? E o Libertad também, por pouco, não foi eliminado. Só não foi eliminado porque o Boca teve uma noite em que tudo deu certo, né? Se o Caracas fizesse um gol, o Boca estaria fora, o Libertad estaria fora da sequência da Libertadores. Agora, o Guarani, ele nesse momento, é quem melhor joga futebol no Paraguai. é uma equipe de muita consistência, essa também é uma equipe que cede a bola para o adversário, é também uma equipe especialista em encontrar espaços deixados por aquelas equipes que não conseguem fazer o seu jogo ofensivo funcionar muito bem. É treinado por um treinador que é o Gustavo Costas, né, que é muito experiente, né, e já foi campeão da Suruga Bank, né, pelo Santa Fé. Enfim, é uma equipe muito consistente, os jogadores muito aguerridos, muito focados durante os 90 minutos da partida. Enfim, é um time que costuma ser muito chatinho, né? Ele, às vezes, torna o jogo um pouco chato, e é muito chato de ser vencido, porque ele se entrega muito para a partida. Então, o Grêmio vai precisar jogar muita bola, né, para conseguir, por exemplo, passar para uma equipe como essa. O Grêmio vai precisar. O Grêmio está com um jogo, às vezes, um pouco instável, né? Um jogo que, às vezes, apresenta momentos de alta e de baixa. Esse jogo que apresenta momentos de alta e de baixa do Grêmio, não costuma funcionar bem com equipes tão consistentes como a equipe do Guarani. Então o Grêmio vai precisar se ajustar nesse sentido, vai precisar acertar mais nas finalizações, fazer os seus gols, vencer sobretudo dentro de casa, porque o Guarani é um osso duro de ser batido, não é um adversário tão fácil assim. Aqui contra o Palmeiras foi muito difícil, lá no Paraguai também contra o Palmeiras foi dificílimo, e eu acho que contra o Grêmio também vai ser difícil. Mas claro, a meu ver, o Grêmio é favorito para esse confronto.
O Inter pegou o Boca. A gente fala muito do River na história recente do futebol sul-americano como o grande clube do continente. E esse Boca, hein, é o que está chegando quietinho, que tem força. Muito se fala, olha, o Boca sem torcida daqui a pouco, a Bombonera fica diferente. Mas também construiu uma boa campanha e tem uma invencibilidade na temporada, Josa.
Tem uma invencibilidade e é também uma equipe que tem, quando a gente fala de consistência, no caso do Boca, é uma consistência defensiva muito, muito forte, né? Porque o técnico do Boca hoje é um técnico voltado para preparar a equipe para ser, sobretudo, defensiva. O Boca, ao contrário de outras equipes argentinas, é o tipo de clube que não se preocupa muito em ser grande, mas jogar um jogo também defensivo. As grandes conquistas do Boca, muitas delas, foram com equipes dessa forma, que jogavam mais no contra-ataque do que assumindo o controle do jogo no campo de ataque, né? Então, a mesma equipe do Bianchi, né, que foi campeão algumas vezes aí, jogava também dessa forma. A equipe que tinha o Riquelme jogava também dessa forma. Então, essa equipe do Boca, ela retoma um pouco aquilo que tinha de melhor naquela equipe do Bianchi, né, que jogava de forma defensiva, atuando no contra-ataque, mas também sabendo fazer esse jogo ofensivo quando é necessário. A questão de jogar mais no campo de defesa, no primeiro campo, é uma questão de opção mesmo. Mas é uma equipe que também consegue jogar no campo de ataque quando precisa, tem futebol para isso, tem jogadores para isso. Esse time do Boca não estava funcionando muito bem no começo, né? Quando o técnico Russo chegou. As coisas não estavam funcionando muito bem. Alguns jogadores parece que não estavam aceitando muito o Russo, até que o Riquelme, que é diretor de futebol hoje, chegou lá e gritou com todo mundo, falou o que quis lá para os jogadores, e aí os jogadores começaram a ficar um pouco mais pianinho e aceitar aquilo que o técnico falava. Hoje, as coisas começam a dar certo nesse Boca, a equipe vem está cada vez melhor, né, consegue fazer hoje um jogo muito seguro, e de fato vem crescendo a cada dia e quietinho, como você mesmo disse, pode fazer muitos estragos hoje para quaisquer equipes hoje no continente sul-americano. Eu acho que o Inter teve muito mais sorte de pegar o Boca. Apesar de que eu acho que o Inter pode passar por esse Boca, realmente foi daqueles rivais mais difíceis, mais complicados que o Inter poderia pegar, foi justamente o Boca, e foi o que o Inter acabou pegando, né? O Boca Juniors, acho que é um jogo difícil demais, é um jogo aberto, não tem favorito, mas acho que o Inter, se conseguir se ajustar um pouquinho mais, fazer mais gols, né? O Inter precisa fazer gols. Uhum. Né? E o Inter precisa fazer gols, tem o problema de fazer gols, e vai encontrar um time que não costuma tomar gols. Então, é uma questão. Por isso a coisa é difícil para o Inter. O Inter tem dificuldade de fazer gol e vai enfrentar uma equipe que tem dificuldade de levar gols. Mas, se conseguir acertar um pouco mais esse jogo ali no último terço, né, esse jogo associativo ali no campo de ataque, o Inter pode sim passar por esse Boca. Mas, de fato, adversário muito complicado.
Você vê algum confronto como mais equilibrado, Josa? E qual deles você, claro que no palpitômetro, apostaria como, olha, aqui pode dar zebra?
Olha, eu acho que eu acho que o Independiente del Valle, ele deve passar pelo Nacional. O Nacional, ele tem, fez uma primeira fase muito boa, mas em alguns jogos o Nacional teve muita sorte ao seu lado. Inclusive contra o Racing, quando jogou nos dois jogos contra o Racing, o Nacional teve muita sorte, que não era para terminar como líder do grupo. Terminou por uma questão ali mínima, né, de um gol a mais ali, acabou ficando na verdade, um gol que levou a menos, na verdade. Acabou ficando em primeiro lugar do grupo. Eu acho que esse Independiente del Valle tem futebol, sim, para superar esse Nacional. E depois, eu acho que esse Independiente del Valle pode, inclusive, superar, inclusive, o River Plate. Eu acho que o River é um dos grandes favoritos para conquistar esse título. Eu coloco o River aí, neste momento, como uma das equipes mais prontas para conquistar esse título. Mas esse Independiente del Valle, a meu ver, é um tipo de equipe que consegue se deparar com o River, enfrentar o River e superar equipes como o River. Aliás, o técnico do Del Valle falou, antes do sorteio, que ele queria pegar o pior adversário possível. Ele não queria adversário qualquer, ele queria o melhor possível, porque ele queria, na verdade, que a sua equipe superasse sempre os maiores desafios. Então, o melhor adversário era aquele que fosse o mais forte possível para o Del Valle. Então, eu acho que esse Del Valle pode se surpreender se passar pelo Nacional e o River passar pelo Atlético. Então, acho que aí pode sim ter uma surpresa. Tem uma outra surpresa que eu acho que pode acontecer, que as pessoas às vezes podem nem imaginar, né? Estão falando muito pouco disso, é a equipe do Jorge Wichmann da Bolívia. Né? Não, perdão. A equipe do Jorge Wichmann da Bolívia, ia falar Libertar, mas não, é justamente o Jorge Wichmann.
Cochabamba.
O Libertar, na verdade, é uma equipe hoje, muito frágil, como eu disse. O Jorge Wichmann é uma equipe que joga em Cochabamba, não é uma altitude absurda, mas é uma altitude ali de 2.500 metros. É uma equipe que é muito intensa. Quando joga no Jorge Capriles, que é o seu estádio, costuma ser uma equipe muito protagonista. Acho que passa por esse Libertar e acho que pode muito complicar a vida do Palmeiras. Então pode ser uma surpresa aí que ninguém fala, mas o Wichmann pode ser uma surpresa aí, uma dor de cabeça para o Palmeiras, caso o Palmeiras supere o Delfim de Manta.
Se a gente considerar na Sul-Americana que o Bahia se deu bem ao pegar o Melgar, pior para o Vasco que pega o Caracas ou para o São Paulo que pega o Lanús?
Então, de fato, o Bahia teve a sorte que todo mundo gostaria de ter, né? Porque pega uma equipe hoje de futebol complicado, o futebol de clubes do Peru hoje está numa decadência terrível. Só para ter uma ideia, o Binacional, que fez uma campanha absurda na Libertadores, horrível, né? Foi campeão do Peru, do futebol peruano. Então, o Melgar foi um presente para esse Bahia. O jogo do Melgar vai ser encaixado ali naquela forma como o Bahia joga, e o Bahia tem todas as condições de vencer dentro e fora de casa. Agora, eu acho que do jogo do São Paulo, jogo do São Paulo e o jogo do Vasco, os dois são muito difíceis, né? Porque o Caracas, claro que é uma equipe venezuelana, mas o Caracas era melhor, por exemplo, que o Libertar. O Caracas só não passou de fase porque ele teve a má sorte no jogo contra o Independiente Medellín de ter dois jogadores expulsos, mas no jogo, inclusive, enquanto não teve jogadores expulsos, estava jogando muito melhor. No final, contra o Boca, levou 3 gols, mas a equipe já estava sem alguns jogadores, estava muito desgastada em função até desse tempo que ficou sem jogar. Os treinamentos, né, depois da volta do futebol, os protocolos que permitiram a volta do futebol na Venezuela foram extremamente rígidos. Não houve treinamento coletivo por nenhuma equipe venezuelana. Então, esse Caracas poderia ser até mais complicado hoje, no caso, para o Wichmann, do que vai ser, provavelmente, o Libertar. Então, esse Caracas pode complicar para o Vasco por causa disso e também por causa da viagem. É uma viagem muito longa. Mas, sinceramente, pelo que eu conheço do Lanús, que é um clube que às vezes está em alta, às vezes baixa um pouco o perfil, e essa coisa de abaixar o perfil faz parte do projeto do Lanús, de sair um pouco de cena, e enquanto sai de cena, vai projetando garotos da base, vai empoderando garotos da base e colocando para jogar, acho que esse Lanús pode sim ser ainda pior para o São Paulo do que o Caracas pode ser para o Vasco. Então, acho que sim, o São Paulo teve a sorte que o Palmeiras teve na Libertadores, o São Paulo teve de azar no seu adversário da Sul-Americana.
Perfeito, perfeito. Josa, muito obrigado pelas informações. Ah, para fechar, Reinze pode acertar com o Palmeiras? Esse é, de fato, o grande, o melhor nome possível no futebol sul-americano?
Bem, o Reinze, ele tem... hoje em dia, nós não sabemos mais até que ponto as informações que nos chegam são verídicas sobre esses... no entorno dessa contratação, dessa tentativa do Palmeiras de contratar um técnico, há muitas informações desencontradas. O que eu sei sobre o Reinze é que era um tipo de técnico que... Ele não treina qualquer equipe se um bom projeto não for apresentado para ele. Não adianta chegar com R$1 milhão, R$2 milhões. Ele não aceita, ele tem muito dinheiro. Ele, quando jogador de futebol, ele era do tipo que tinha uma cabeça no lugar, fez uma boa grana, ele não precisa de dinheiro. Né? Então, ele já rejeitou, inclusive, proposta da Espanha. Ele quer um projeto de clube. E eu acho assim, eu acho que os dirigentes do Palmeiras não estão conseguindo vender o Palmeiras para esses técnicos. Não estão conseguindo, porque mesmo que não haja um projeto, o Palmeiras em si, para a carreira de um técnico como o Heiser, já é um grande projeto. Só que eu acho que é necessário vender um pouco melhor, apresentar melhor esse clube para esses técnicos. O Heiser, sim, é hoje um dos melhores técnicos do futebol da América do Sul. E eu diria, por que eu diria isso? Eu diria pelo que ele fez pelo Racing. Quando ele chegou no Racing, no Vélez, o Vélez estava à beira do rebaixamento, devendo para todo mundo. Quando ele sai do Vélez, ele deixa a equipe na terceira posição do Campeonato Argentino, né? E, além disso, com a segunda melhor defesa da competição, jogando o tempo inteiro ali no campo de ataque, tem a segunda melhor defesa da competição. E, além disso, praticamente resolve todos os problemas financeiros do clube. Quando ele chegou, tinha jogador aí que ia ser vendido por US$150 mil. Hoje, chegou uma proposta de US$16 milhões pelo Almada e o Vélez não vendeu. Né? Vários jogadores já foram vendidos que saíam do Racing, do Vélez, né? Antes do Heisen chegar. Quando ele chegou, ele falou: olha, não venda ninguém, deixa que eu vou fazer esses jogadores para você. Vou gerar para vocês bons recursos futebolísticos e recursos financeiros também. E foi o que aconteceu. Então, em função disso, em função de fazer o Vélez jogar um futebol maravilhoso e ao mesmo tempo competitivo, né, estando naquela situação tão difícil que estava, acho que o Heiser, sim, pode ser um técnico interessante, um dos mais interessantes, sim, da América do Sul.
Legal. José Novales, muito obrigado pela tua atenção com a Rádio Gaúcha, por trazer tanta informação importante aí do futebol sul-americano. Um grande abraço e até a próxima, José.
Até a próxima. Foi uma honra, como sempre. Sempre vai ser uma honra atender aos amigos da Gaúcha. Forte abraço.